Hello!
Hello! Boa noite!
Bem-vindos mais uma vez ao meu, ao seu, ao nosso Bora Mais Nós, o podcast mais colaborativo da internet. Porque o não nós já temos, estamos mesmo atrás da humilhação. Se bem que a humilhação já veio há vários episódios atrás, né, meu povo?
Fora não.
Toda sexta-feira você ouve aqui histórias maravilhosas contadas por nós e por nossos queridos ouvintes, sempre inspiradas na letra de uma música. Eu sou Rejane e aqui comigo estão meus companheiros de sempre.
Roniel aqui na área, pessoal. Voltei, agora casado, agora é senhor Roniel para os íntimos.
Mas olha!
Por favor, senhor Roniel.
Já
E
voltou cheio de
voltei, eu tô
mar.
aqui.
Oh, nem parece, meu filho. Agora que a mulher vai começar a mandar em você, não tem mais nem senhor. É só sim, senhora.
Não, filho, quem manda aqui, quem tem a última palavra aqui nessa casa sou eu.
Sim, senhora.
Exatamente.
Tô indo, amor.
Ai, ai. Voltei da lua de mel do casamento, novo em folha. Agora mais uma longa temporada aí de episódios para nós.
Seja bem-vindo, viu?
Obrigado,
Foi
obrigado.
sábado.
Cheguei para essa festa de bota, minha blusa amarrada e meu cabelo solto de prancha. Eveline na área.
Muito bom, muito bom, muito bom.
Bom dia, boa tarde, boa noite, boa madrugada. Júnior na área para festejar.
Que festa estranha, com gente esquisita. Eu já tô legal. Desce logo uma birita. Se vai rolar a festa, pode me chamar. Mas depois da vacina. Fábio chegou, meu povo.
Uhul! E juntos formamos o Bora Mais Nós. Quem ainda não ouviu os episódios anteriores, o número 12 de Aperreios de Ônibus, corre lá para ouvir. E foi tão bom que valeram duas viagens, de ida e de volta. Hoje o nosso episódio conta histórias de algo que a gente adora: festa. E aí,
E é bom, e é bom.
galera? Embalados pela música de Ivete Sangalo, Festa é uma canção lançada em 2001. No álbum de mesmo nome, que foi sucesso absoluto, alcançando o topo das paradas de sucesso e se tornando um dos maiores hits da carreira da cantora. E festa boa é aquela que tem alegria, animação e o quê? Perrengue, é claro. Tem que ter os perrengues, né? Então, aumenta o volume, liga os holofotes. E simbora, galera. E aí, quem é que vai começar a destilar as pérolas?
Gente, eu vou falar para vocês sobre uma festa que eu fui, que há muitos e muitos anos atrás, que inclusive era uma festa onde a dona Ivete Sangalo ia cantar. E aí era lá nos Três Amores,
Ixi,
amor.
Maria.
Não
Era
conheço.
tia, não dá para conhecer mesmo não, porque faz tempo. E aí era assim, uma série de shows, né? Nesse que a gente comprou era Ivete Sangalo e Ricardo Chaves. No próximo ia ser o El Chan. No próximo foi assim, né? Todo sábado uma festa diferente. Então a gente comprou da Ivete. Alugamos a velha van para levar a gente para a festa. Quando já estava tudo certo para a gente ir, bufo, a Ivete estava bem no começo da carreira solo. Ela teve uma crise de estafa e não ia fazer o show. Cancelou o show de Fortaleza. E aí já estava tudo certo e não cancelaram o show por causa do Ricardo Chaves. Então, para começo de conversa, a gente foi ver a Ivete. Não estava a Ivete. Quem foi? O Ricardo Chaves. O Ricardo Chaves é um cantor de uma música só. Então foram 3 horas. Ele fez o show dele e o show da Ivete cantando
Ai, meu Deus.
Acabou! Nossa, a gente, olha, a gente deitado na grama daquele Três Amores ali, contando a hora, porque davam voltar, né? Contando a hora de acabar realmente, né? Porque ele só estava ameaçando para a gente poder ir embora. Aí, para dar aquele gostinho de quero mais, a gente tinha ido e o cara levou a gente até perto da portaria do show, né? Mas quando ele estava chegando, ele disse: Ó, na volta eu não vou buscar vocês aqui, eu vou pegar vocês naquela casa ali. E mostrou onde era a casa que a gente tinha que encontrar com ele. E todo mundo voltou, combinado, 3 horas da manhã, 4 horas, sei lá, e foi para essa bendita casa que o cara tinha dito. E aí, quando foi, confere, 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 estava faltando justamente a ex-namorada do Júnior. E as amigas dela, tudo doida para ir embora e deixar a menina sozinha lá. Não, ela encontrou alguém, não, ela já deve ter ido para casa. Isso numa época que não tinha WhatsApp, não tinha celular, não tinha nada. Resumo da ópera: a bonita ficou no outro ponto, que o homem deixou a gente, não foi para o ponto de encontro. E quem foi buscar ela foi eu e o Júnior. Vamos
Sim,
lá,
mas eu
tava
não
tá quando
entendi.
encontro.
Essa já era atual, era outra? Como
Já
é? Ah,
era outra,
tá.
né? Ou
Não sei, né? Vai que...
Eu não entendi. Foi essa... Como é que não, ela foi pra festa com a ex-namorada do Júnior?
Foi topique fretado. Né? E eram os amigos dele da igreja lá que estavam junto. E ela estava junto. E aí, quando a gente... e aí, as amigas da igreja, tudo deixaram ela lá. Quem foi buscar fui eu e o Júnior. Não, não ia deixar a menina lá, né? Quando ela encontra a gente, ainda vem puta reclamando. Que não sei o quê, não sei o quê, me abandonaram, não sei o quê. Aí eu digo, eu virei pro Júnior e falei, se fosse eu soubesse, deixar essa baitola aí. Eu queria ver como é que as amigas delas iam explicar lá, em casa, que ela não tinha chegado. Porque uma época daquela, sozinha minha, 3 horas da manhã, lá no Três Amores, o que é que o Três Amores fez? Para quem não devolveu o ingresso, né? Eles deram o ingresso pro próximo show, que era o El Chan. Só que aí, minha amiga, já tinha sido uma porcaria tão grande aquele primeiro evento, aí eu fiz você vender os ingressos da gente. Eu não fui, não. Tive coragem de ir, não. Porque de perrengue basta um.
Realmente.
Eu posso te contar uma história que aconteceu recentemente. Tem a ver com festa, mas
um casamento.
Com o perrengue que eu passei, sabe? Em relação ao casamento. Não na festa em si, mas na preparação. Meu cabelo tava bem grande, né? Fui cortar o cabelo pra ir pra festa. E aí tava querendo fazer uma coisa diferente, sabe? Queria estar diferente. Mas ninguém me avisou. Ninguém pegou na minha mão e falou assim, Ronielle, não se faz novidade 3 dias antes de casar. Não se faz.
Podia ter pedido pra tua tia cortar teu cabelo.
Deus do Não, eu sentei na
gratuito.
Eu sentei na cadeira lá e falei assim, eu sempre faço um degradê mais suave, né? Só que eu falei assim, cara, eu quero fazer uma coisa diferente, faz um degradê do zero pro um, né?
Ai, meu Deus.
Aí, gente, a gente não tem noção, não. Aí ele falou, tá bom. Aí eu fiquei pensando assim, não, acho que eu vou pedir pra ele fazer do 1 pro 2, porque se eu achar que ficou muito grande, aí eu peço pra ele cortar no zero, que no zero não tem volta, né? Gente, quando ele passou a máquina no zero, que eu senti o meu couro cabeludo branco, que eu olhei, olha, eu juro pra vocês, eu levei um tiro, né? Pra quem não sabe, os ouvintes agora estão tudo sabendo, a queima-roupa. Depois do tiro, essa foi uma das experiências mais... Eu não chorei nem por causa do tiro, mas nesse dia a lágrima veio bem aqui, ó, no meu olho, quando eu vi que eu tinha que continuar, porque não ia dar pra ficar que nem o Zé Bonitinho, o...
Adamastor Pitaco.
Eu já estava muito estressado por conta do casamento em si, organizar um casamento é muito estressante, né? E eu não choro. Mas a lágrima nesse dia veio, eu falei, gente, eu mereço apanhar, alguém tem que me dar uma surra. Como é que eu vou inventar? Eu já pensei em tudo, eu pensei até nas pessoas no casamento falando assim, menino, o que é isso? A outra pessoa, não pergunta não, deu errado, deixa, não pergunta nada. Eu pensei...
Eu não pensei assim, não, meu Deus, a Thalita vai me matar.
Pensei, gente, eu gastei um estufo de dinheiro nesse casamento pra eu sair feio nas fotos. Eu tô me acabando no crossfit pra ficar magro e bonito, pra lua de mel, pras fotos, pra tudo. E eu vou... Gente, o meu mundo caiu. Foi meia hora de corte. Foi meia hora eu estatalado olhando assim pro nada. Que o homem percebeu, né? O barbeiro sempre corta meu cabelo. Percebeu que eu falo pelos cotovelos. Aí ele ia fazer o pezinho assim, né? Aí eu... Era engraçado eu pegar assim. Não, acho que tá bom aqui. Não precisa mais cortar, não. Ele queria passar a navalha, né? Pra deixar... Acho que o cerebelo. Algo, as veias, não sei. E aí... Eu não fiz nem a barba nesse dia, de tão extasiado que eu tava, de tão impactado. Eu não fiz nem a barba. Aí fui pra uma amiga minha, uma pastora amiga minha que mora vizinho, né? Porque eu precisava ver alguém, dar um abraço em alguém. Aí eu cheguei lá, tô desconfiado. Aí o que foi, Ronaldo? Não, eu preciso de um copo d'água. Aí eu bebi um copo d'água. Aí eu... O que vocês acharam do cabelo? Se tivesse olhado e falado assim, Ronaldo, tá diferente. Eu tenho certeza que eu tinha... Eu não sei nem o que eu tinha
desmaiada.
Feito. Eu pensei até em pintar de lápis. Que nem faz com sobrancelha. Gente, vocês não têm noção, não, gente. Que olha, eu fiquei, gente, como é que eu vou fazer novidade no cabelo 3 dias antes do casamento? Isso não se faz. A Thalita vai me matar, que a Thalita falou, Ronielle, não inventa, que ela me conhece, né? Não inventa, que eu disse pra ela que queria fazer uma coisa diferente. Enfim, eu sei que no final ficou bom, minha cabeça. Dizem que é grande, né? E como cortou quase uma parte do meu couro cabeludo.
Quase a metade.
Ficou afilado. Isso, ficou afilado assim pra cima. E aí o povo, não, tá bom, ficou bom e tal. Mas eu juro, foi um susto de meia hora, sentado na cadeira, vendo o homem cortar. E eu só pegando assim, não, aqui já tá bom de cortar. Corta só desse lado aqui. E aí,
galera. Senti a Camila, foi?
Me senti a Camila de família. Eu falei exatamente isso pra Thalita. Eu falei, Thalita, faltava só a música a e música. Eu choro lá. Eu...
Mas o mais importante é o que foi que a Thalita achou.
Não, ela disse que eu tava um gato. Não, você tá lindo, meu amor. Então, eu falei, tem certeza? Tu não tá falando de mentira, não, né? Não, ficou bom. A sua cabeça ficou menor. Todo mundo disse isso. Sua cabeça ficou menor e tal. Aí eu, ah, então tá bom. Era o um elogio que né, fazia o divisor de água, era ele. Aí eu acreditei. E depois eu mesmo gostei, né? Mas ficou um corte bem diferente.
Vai adotar esse corte?
Vou adotar, porque demora a crescer, né? E aí...
E a cabeça fica menor, né?
A cabeça
né?
fica menor, é... que é importantíssimo
importante.
Isso. Eu nunca mais faço isso na minha vida, de inventar corte novo, perdi evento, assim. É... Eu pensei nisso, eu pensei, gente, eu gastei tanto dinheiro pra sair feio nas fotos... O povo vai ver, o povo vai comentar. Acabou com o casamento, acabou pra mim aqui. Acabou a
pensão. Não vou mais casar.
Eu pensei em adiar e tudo, mas claro que né, não aconteceria jamais.
Bom, eu me lembro de uma festa no interior que nós fomos e os primos, a maioria dos primos de lá, todo mundo tava combinando de ir pra essa festa. E aí no dia que nós chegamos, eu e a minha irmã, um dos nossos primos, o que era um dos nossos amigos, né, mais próximos assim, tinha aprontado alguma e estava de castigo. E aí não ia poder ir para a festa à noite. E a gente foi pedir pro meu tio, né, liberar ele do castigo para poder ir com a gente e aquela coisa toda. E meu tio dizendo que não, que ele não ia, porque ele não tinha responsabilidade, não sei o quê. Não me lembro o que ele tinha aprontado, só sei que foi muito difícil convencer o meu tio de deixar esse meu primo ir com a gente. Pois bem, fomos, compramos os ingressos, aí ele também comprou o dele, e a gente se arrumou para poder ir para essa festa, e quando escureceu, a gente foi lá no ponto de encontro para poder pegar o transporte. Quando esse transporte chega, era um caminhão. O mesmo caminhão que distribuiu o leite na região, era o caminhão levar a gente para essa festa. Não tinha onde sentar, você tinha que ir ali se equilibrando, a gente foi assim naquela parte da frente, que tem tipo uma... no vidro de trás, né, do caminhão, segurando ali. Tinha muita gente, acho que devia ter umas 20 pessoas em cima desse caminhão. Era um lugar no meio do nada, sem asfalto, aquela buraqueira, interior, uhum. Você sabe como é, né? E esse caminhão voado no meio do mato, e passava árvore, só faltava arrancar nossa cabeça, os galhos de árvore. E eu rezando em cima desse caminhão, meu Deus do céu, se eu voltar viva, se eu conseguir voltar pra casa, eu juro que eu nunca mais me enfio numa enrascada dessa. E esse caminhão pulava, só faltava jogar a gente em cima desse caminhão, com muito sacrifício, depois de muita escuridão e muito buraco, a gente chegou nessa festa. Quando a gente chega, era tipo uma quadra lá, né, que geralmente essas festas de interior é em quadras, né, assim que a gente entrou, eu cortei o meu pé num caco de vidro. Eu tava com a sandália da Melissa. Eu não... cortei meu pé. Aí fui tirar a sandália pra poder parar o sangramento do pé. E não sei o que. Aí parou. Nisso que eu estava cuidando do meu pé, esse mesmo primo que a gente tinha implorado pro meu tio deixar ele ir pra festa, desapareceu. E a gente ficou lá, curtindo a festa e tal, não sei o que, bababá. E nada desse meu primo aparecer. Nada, nada, nada. Sumiu. Parece que abriu um buraco e ele entrou dentro. Quando foi lá pelo meio da festa já, vieram chamar a gente para dizer que ele estava passando mal dentro de um banheiro da festa. Aí a gente pediu para os meninos entrarem lá, tiraram ele lá de dentro, bêbado, igual um gambá. Caindo, tava quase inconsciente, desgraçado. Aí a gente tinha que esperar o horário certo para poder ir embora, porque o caminhão ia... O entregar, leite. Né, o leite e a gente. E a gente.
Olha o cara do leite!
Na hora da gente ir embora, pra completar, tinha dado uma chuva, esse caminhão tava todo molhado, e a gente muito cansado, já era quase de manhã, né, o meu primo desapareceu, e a gente procurou, não encontrou pra poder ir pra casa da minha avó. Sumiu de novo e o caminhão foi embora e a gente foi com o caminhão e meu primo ficou. Aí, quando a gente chegou em casa, a gente tinha lama da cabeça aos pés, porque a gente veio sentado no caminhão, né, na volta. Aí, como tinha chovido, era barra, era leite, era...
era... Meu Deus.
Todo castigo pra comer pouco.
Aí, eu falei assim pra minha irmã, olha, a gente entra bem rápido e vamos dormir lá na casa, do lado da casa da minha avó, era a casa da minha tia, pra gente poder se esconder do tio, né? Porque vai que ele venha perguntar, do primo. Aí, beleza, quando a gente entra, cara, com pouco tempo, meu tio chega lá. Cadê o fulano? E para eu explicar que o fulano tinha desaparecido?
Minha nossa.
Aí, peguei e falei, né? Olha, ele sumiu. Ele sumiu na festa, mas eu acho que ele deve estar aí com algum amigo e tal, não sei o quê. Só sei que ele foi chegar em casa no meio da tarde, umas 3 horas da tarde. Ele chegou lá com a cara de pau dele, aí o pai dele colocou ele de castigo de novo e eu jurei que não livrava mais a cara dele. E outra promessa também foi nunca mais ir para uma festa desse jeito no Caminhão do Leite. Foi horrível.
Fecha no caminhão do leite.
É o tipo da coisa que vai piorando, e você, tipo assim, parece que não tem saída, né?
É aquela festa que não tinha, não era para ter ido, quando você diz, o que é que eu tô fazendo aqui, né?
Quando a minha avó viu a gente descendo desse caminhão, ela ficou horrorizada.
Ela, tua vovó, não tá entregando leite a hora dessa da madrugada?
Ela perguntou se foram para uma festa ou foram para guerra, porque era lama para todo lado.
Ah, eu vou contar a história agora de uma festa que mudou a minha vida para sempre. Ai, gente, acho que faz uns 12 anos atrás, acho que foi 2008, eu fui para um show da cover do Queen, da Killer Queen, né? Nossa banda favorita. Eu acho que foi no, não sei se era The Pub, lá na Praia de Iracema. E eu, na época, tinha um namorado que gostava muito do Queen, né? Também. E fomos nós dois para essa festa. E muito animados, esperando a nossa banda, né? Tome caipirinha, tome caipirosca, enchendo o rabo lá, feliz, esperando quando começou a banda e tudo. E lá no meio do povo, eu só reconheci um casal que eu sempre via nos shows da Killer Queen. Eu acho que eu até já falei aqui, de uma mulher loura que parecia o Primo It dançando.
Sim,
Lembram?
temos
Sim.
referência.
Pois então, fui visitar.
Lembro.
Estava lá a Fabiana Batecabelo com o seu Júnior, mecânico de espaçonave, né? Estavam lá e eu já tinha visto os dois, né? Em outros shows da Killer Queen e tal. E começa a gente lá no meio da euforia, já muito bêbada, né? E naquela época não tinha os celulares, não tinham as câmeras que tinham hoje, né? Acho que não tinha, ninguém batia nem selfie ainda nessa época. E eu estava lá com a minha maquinazinha, minha câmera fotográfica, batendo foto de tudo, a variar. Quando, na hora que toca Love of My Life, aí lá está os pombinhos se beijando, se abraçando, a língua para lá, a língua para cá. Aí eu achei tão lindo, né? Cantando Love of My Life, eles lá se declarando um pro outro. Aí eu cheguei, ei, deixa eu bater uma foto de vocês. Louca, não sei, não sabia nem qual era o meu nome. E aí começou a bater foto, e aí pronto, né? Depois desse dia, a gente trocou o telefone para poder passar para eles as fotos, não foi?
Foi
Ah, para
adicionou
poder
no
passar as
Orkut.
fotos da. O Orkut para poder mandar as fotos e tal. Aí pronto, depois desse dia, nunca mais nós desgrudamos, né? Como diz aquele ditado do filósofo grego, nunca fiz amigos bebendo leite.
Verdade.
Então, foi cachaça muita. E aí, depois desse dia aí, a gente começou a ir para o show, marcar para ir para o show da Killer Queen juntos, né? E daí até hoje, graças a Deus, nunca mais a gente se desgrudou, né?
Ainda bem que vocês não sofriam de amnésia alcoólica, né? Porque no dia seguinte
É
lembraram uma da
verdade.
outra e a amizade aconteceu.
É porque quando as coisas têm que acontecer, né?
É
Tinha que dar
verdade.
certo, não era, Chuchu?
Ave Maria, que coisa linda. Pode encerrar o podcast agora. Boa noite, foi ótimo.
A Fabiana falou pra mim, lembrou de alguma história? Eu, vixe, lembrei de uma história
Foi,
trágica,
não é?
horrível. Aí de repente veio a minha, vou contar a nossa história.
É. Mas é.
Nem toda festa tem perrengue, tem festas
Não é?
felizes.
E essa vez também foi muito boa, porque esse meu ex-namorado, ele era muito parecido com o Freddie Mercury, né?
Era.
O bigode, ele já deixava só o bigode branco, assim, dentão. O pessoal passava, já achava parecido e achava que ele era o cover, achava que ele era o cantor, que ele era o ídolo. Aí o pessoal parava, pedia pra bater foto, com, achando que ele era um cantor
o artista.
Aí a gente tirava foto todo mundo junto, com ele lá, como se fosse atração, e a gente lá.
Saudade dessa época, Jesus. Não mudou só a sua vida, mudou a nossa vida. E é muito bom, Ave Maria. Se juntar as festas que a gente já passou, incluindo Evelyn também, Roniele também. Roniele vai entrar mais agora nas festas.
É,
agora, que é o senhor Roniele, né?
Exatamente.
Mas, doido, eu tava me lembrando das festas que a gente fazia lá em casa. Tu é doido.
E as festas de carnaval? Meu Deus.
Melhor que a Obrigada, Chuchu, te amo. Foi muito bom. Ave Maria. Bendita foto, bendita cachaça que você tomou naquele dia.
Dois momentos de festa, um bem antigo mesmo, que é, na época não tinha esse termo, né, de chamar presença VIP. Hoje, como a gente usa isso, e eu posso dizer que naquela época era isso que eu fazia presença VIP em festas de doutor do ABC, onde eu era convidado para ser padrinho de prima, vizinha.
Só tinha um jogo de menino.
Não era, acho que foi. Perdeu um bocado de menina nascer, aí só tinha eu pra ser o padrinho dessas meninas. E nessas festas, eu lembro que o hit do momento que tocava nessas músicas era aquela música do Ursinho Pimpão, né? É, pelo salão, você ficava dançando, né? Dois pra lá, dois pra cá, aquela valsa. Agora, o curioso dessa música é que eu só fui saber que era o Ursinho Pimpão, acho que eu já deveria ter a minha maioridade penal, né? Porque eram 18, 19 anos. Porque na época eu escutava, era o Ursinho Pimbão. Dança. Salão Pimbão. Depois que eu vi, né? A conotação sexual do Pimbão, aí eu fiquei, não, realmente não era Pimbão, não. Que nem botar uma música dessa, né? Pra criança, sabe? Também aqui na parte que dizia assim, que há muito tempo eu demorei pra entender. Que ela fala. O sufocado não tem lição. Foi que eu entendi que não era sufocado, era urso folgado, né? Mas era complicado.
É, folgado.
Essa música era complicada. E a outra, já mais atual, já entrando nos anos 2000, foi uma festa que já era comum a gente fazer um churrasco, e isso era na região aqui do Vale Paraíba, em Guaratinguetá. A gente estava morando em Guaratinguetá nessa época, e não sei, acho que foi uma casa que a gente alugou em Ubatuba, se não me engano, e a gente estava fazendo aquele churrasquinho, né, com voz e violão, tudo tranquilo, tudo na paz. O problema é que quando vai esquentando mais ali, né, o álcool, e a turma vai se empolgando, aí eu lembro bem que era por volta de umas 3 da manhã, claro que ninguém sabia que era 3 da manhã, a gente só soube quando um vizinho subiu no muro lá do quintal, a gente estava fazendo a festa, aí, pessoal, por favor, tem como vocês diminuírem um pouquinho aí, porque já são 3 da manhã, minha filha tá com dificuldade para dormir. Aí, caraca, eu nem sabia que tava gritando tanto, né? Como também que já eram 3 da manhã. Mas o motivo da gritaria toda foi a música que entrou no repertório, que era do Falcão, que era Dona Pecava en el Mato, né? Que a gente substituía por o nome de alguém, e aquilo ali todo mundo já embriagado e achava engraçado, né? De um colega que era o mais brincalhão, que foi o que começou a gritaria lá de rindo demais, a gente cantava Rubens defecava en el mato, quando lhe rugaram na pedra, lá a pedra bateu em suas costas. Se melou todo de bosta, se melou todo de merda, só por causa de uma pedra. E, rapaz, todo mundo inteiro se deu, né? Acabou atrapalhando.
Mas isso aí era a gente jogando baralho, aquele jogo que tem um cagado.
Ah, era verdade, é. Tinha esse detalhe também.
Aí quem era o cagado era o homenageado.
A gente cantava música pra...
É. Vocês já faziam algazarras com a vizinhança, desde Guaratinguetá, né?
Os vizinhos já gostavam muito dele.
Tudo direitinho lá, voltamos a cantar o Ursinho Pimpão, bem baixinho.
O Ursinho Pimpão. Vamos começar a participação dos nossos ouvintes. Eu vou trazer aqui uns áudios da minha amiga Isa, lá da faculdade. Obrigada, amor. Vamos ouvir o seu perrengue.
Sim, Fabi, vamos lá. Foi um bloquinho aqui em Fortaleza. E aí, nessa época eu ainda morava em Pindoretama, vim pra cá pra ficar aqui em Fortaleza quando eu ia pras festas, né? Nesse dia eu fiquei na casa da minha tia. Aí foi eu e mais 3 amigas. Cheguei aqui em Fortaleza meio-dia, mais ou menos, e aí me arrumei e saí mais ou menos umas 3h30, 4h pra ir pra essa festa, né? Chegando lá, a gente curtiu as primeiras bandas e tal, e a última atração era do Léo Santana. Só que a do Léo Santana era um trio elétrico. Então, quando se tem trio elétrico numa festa, o pessoal da organização vai puxando o trio elétrico, enfim, vai dando voltas. Como foi no Terminal Marítimo, em uma dessas voltas, a gente foi inventar de acompanhar o trio elétrico. Aí o que aconteceu? Num certo ponto onde a gente estava, que o trio elétrico passou, a gente ia morrendo pisoteada. Passou uns 5 minutos tentando sair. E parece que quanto mais a gente tentava sair, mais a gente ficava preso. E no meio dessa fuzuaca toda, eu acabei se perdendo das outras duas. Ficou eu e uma amiga. Até aí, beleza, a gente conseguiu sair. Só que agora vem a parte mais interessante da história. Depois da festa, a gente saiu umas 3 horas da manhã da festa. Aí o que que aconteceu? Meu celular tava descarregando. A minha tia me falou que quando eu chegasse, eu ligasse para ela abrir a porta. Beleza. Quando eu tava quase chegando na casa dela, eu liguei umas 10 vezes e o meu celular no 5%. E a minha tia não atendia. E aí, o que foi que aconteceu? Eu fiquei no meio da rua, em plena 3h30 da manhã. E aí, quando eu vi que ela não ia abrir, eu pedi um Uber. Só que nesse meio tempo de pedir o Uber, eu tava ainda tentando ligar pra minha tia. Só que aí eu fiquei com medo, tanto medo do celular descarregar, desliguei ele. E aí, depois que eu desliguei, eu esperei um pouquinho para ver se ele meio que segurava ali a bateria de 5%, e aí liguei de novo. E nisso o Uber já estava vindo. Só que eram 5 minutos que faltavam para chegar. Só que nesses 5 minutos, passou dois caras numa rua paralela.
Não, moto.
E pior de tudo é que na rua que onde eu estava, vinha aquele monte de cachorro. Tipo assim, uns 10 cachorros. Puta que pariu, eu vou ser comida pelos cachorros agora. Aí, só que eu fiquei bem quietinha, tentei me afastar ao máximo. Tinha uma casa em frente que tinha uma cobertinha e um banco. Qualquer coisa, eu pulo pra dentro da casa. E rezar para que o dono da casa não escute eu pulando, porque senão eu vou chamar a polícia para mim. E aí, depois disso, o Uber chegou. Eu liguei para uma amiga minha, as amigas que estavam na festa. E aí, fui dormir lá. O celular descarregou e eu ainda tava tentando falar com a minha amiga para ver onde é que ela morava, para eu poder botar no Uber lá o endereço e tal. Cheguei no endereço correto, mas era um apartamento. Não sabia em qual número apertar. No final da história, eu coloquei o celular para carregar. Final da corrida, tentar carregar. E aí foi onde eu descobri, aliás, foi onde eu consegui falar com a minha amiga e perguntar qual era o apartamento dela para apertar lá no interfone e ela vir me atender.
Meu Deus, que luta!
Era era o bloquinho dos cachorros. Ela tinha ido pro bloquinho do Léo e a cachorrada tava no bloquinho deles na rua.
Coitada.
O problema não era os 5% da bateria que tava acabando, era o sono da tia, que era forte demais, né?
É mesmo.
Que é os 5% deu tempo dela ficar tentando pra tia dela, chamou o Uber, foi jogando Candy Crush, né? E não acabava, mas a tia
Brincou
não
com os
aparecia.
cachorros, passou os
Apareceu o
caras na
cachorro.
moto e a tia não acordava.
Gente, a questão: dois caras na moto ou 10 cachorros? Para que lado você
Eu
corre?
prefiro
10 cachorros.
10 cachorros, sem dúvida.
Com certeza.
10 cachorros você ainda pode escapar, né?
Exatamente.
Cachorro de rua não faz nada, não. Cachorro de rua é tudo bonzinho.
Uma vez eu fui também num bloquinho desses lá no Terminal Marítimo. Eu acho que não era bloquinho de carnaval, era alguma outra festa, mas era Belmax e tinha também um trio. Aí tinham as categorias dos abadás, né? E a gente comprou uma blusa que não era a mais cara, era tipo a intermediária ou a mais barata, não lembro. Eu só sei que na hora de rodar assim atrás do trio, chegava um determinado ponto que não dava direito da gente entrar.
Fala,
vale,
vinha com a
Nossa
humilhação,
Senhora.
com a babadá e minha humilhação junto.
Só que a gente não sabia, né? Aí a gente foi andando, e a gente andou bem pouquinho, já era o momento de ser barrado.
A segurança, senhora. Senhora!
Senhora, escolha,
ai, meu Deus.
Escolha um azulejo desse e fica pensando na paradinha. Espero, espera voltar o trio.
Exatamente, a gente tinha que esperar voltar. Aí a gente decidiu que era melhor ficar parado mesmo, que a humilhação era menor.
Humilhaçãozinha também, bloquinho, mais ou menos, né? Foi o que a gente passou quando a gente ganhou as camisas do Baqueta.
Sim.
Uhum. Que a gente não podia cortar, ninguém sabia. A gente chegou lá com as camisas tudo toradas.
As camisas tudo customizadas, o povo tudo olhando pra gente.
Nem como aluno pode fazer isso com a camisa, porque você tira os patrocinadores, né? Aluno nenhum pode mexer na camisa.
Pois não é, mas aí não avisaram, né? Na promoção, aí. Mas a gente foi o bloco inteiro com segurança do lado, que eu acho que. Porra. O pessoal ficou.
Sério?
Foi. Tanto que tem mais foto nossa com ele do que essa da gente.
É, ficamos tudo amigos do segurança.
Porra. Não, que ele tenha bebido, né? Ele tava trabalhando, mas a gente, no meio da conversa lá, ele viu que a gente não ia tocar fogo no bloco, só tinha cara de pirangueiro mesmo.
Caramba!
Mas eu acho que não foi isso, não. Eu acho que eles botaram, tipo assim, pra não acontecer nada, porque não era ninguém do bloco, né? Se acontecesse alguma coisa, fosse assaltado, sei lá o quê, aí tava bem arrumadinho desde conversa. Só tava com as camisas tudo cortadas, os abadá tudo cortado.
E a Isa mandou outro áudio também sobre festas. Vamos ver aqui.
Foi uma festa que foi. Meu primeiro aniversário aqui em Fortaleza, eu chamei meus amigos para comemorar. Meu primeiro ano aqui morando em Fortaleza e também foi o ano que foi pós-término de relacionamento, que a gente comemorou até no Samba do Rio. Aí a gente chegou mais ou menos umas 3:30, 4 horas, eu e mais 3, ou foram 4 amigas. E aí a gente bebeu, eu bebi todas, bebi pra caramba. E chegou certa hora da festa, eu já não estava mais enxergando nada. Eu lembro que as meninas me contaram depois que eu estava dando PT na festa, jogaram gelo na minha cara para ver se eu recuperava, né? As meninas falaram que eu... Isso eu não lembro, porque elas me disseram, né? Que eu dormi em pé. Eu cheguei na festa 3:30, mais ou menos, para 4 horas. Quando foi 6 horas, eu já tava dando esses PT lá. E aí, eu lembro que eu fui pro banheiro. Nessa hora eu já tinha me acordado e as meninas me levaram pro banheiro. Era uma de um lado e outra de outro. Aí parece que eu voltei a beber, eu não me recuperei bem. Eu já sei que, finalizando a história, eu saí rebocada por um cara do corpo de bombeiro que tava lá pra prestar assistência.
Meu Deus!
Essas meninas ficaram com tanta vergonha que demoraram depois pra voltar no Samba do Vila. E aí, aonde eu morava, era a escada. Eram 2 horas de escada. E elas subiram comigo, uma de lado e outro me carregando e me colocaram na cama. E minha história de coisas e festas.
Eu fiquei na dúvida agora se aconteceu tudo isso, que ela tava muito feliz porque era aniversário.
Ou se o término do relacionamento. Isso. Ou eu ia falar dois, isso. Né? Eu ia falar isso. Eu achei o máximo porque ela disse assim, né? Era meu aniversário e também término do relacionamento. Então fomos comemorar.
A história me lembrou uma integrante do podcast aí, quando foi curtir a cultura mexicana num evento em Fortaleza.
Oh, não me lembro.
Avisar para as amigas dela que o que a gente joga no rosto da pessoa bêbada é água, não gente, gelo, né?
Realmente.
Meu Deus.
Que ela tava muito ruim mesmo, viu?
Batendo na cara dela com um saco de gelo.
Quero saber se ela não acordou com essa.
Com certeza acordou. E roxa.
Ah, Maria. Pois sim, toda vermelha.
É, por isso que ela não lembra de nada.
Coitada.
Deu pena de memória, né? Traumatizou a Rihanna.
Quem nunca, viu?
Quem nunca deu um PTzinho? Só o Roniele, que é da igreja.
Não nasci na igreja, não. Eu encontrei a igreja alguns anos depois da adolescência.
Roniele, tu já deu PT, Roniele?
PT, assim, que nem era de jogar gelo na minha cara, não. Mas...
não lembrar o que fez no outro dia.
Eu acho que, assim, pra ficar nesse estado, não. Mas mais alto, assim, um pouquinho já.
Esses dias a gente tá lembrando de uma amiga nossa que quando bebe, ela dá sono, né? Nós estamos aqui animados. Aí o Júnior disse que é igual o Windows, né, amor?
De repente ela está sentadinha, bem quietinha, dormindo. Agora o que é que faz? Trabalho, né? Mas aí é só tocar o Raça Negra. Que ela acorda na mesma
hora.
Tá dançando.
É o piripaque do chá.
E vocês lembram da minha amiga Cris, que caiu no meio da rua e o namorado perguntou: caiu? Agora ela vai contar uma história que foi ao contrário. Toca aí, Chuchu.
Derrubou o namorado, foi?
Não. Vamos ver.
Gente, a vez agora é a festa, né? Aqui em Fortaleza tinha uma casa de festa chamada Três Amores. Era distante, eu acho que era tipo um sítio. Como a gente sempre ia para essas festas, né? Nossa turma, 8 pessoas. Nessa noite deixaram a gente levar bebida, né? Aí levamos isopor com bebida, com tiragosto, com tudo. Quando terminou a festa, foi uma noite maravilhosa, né? Todo mundo dançando, brincando, aquela alegria toda. Quando terminou a festa, que fomos para o carro, o meu namorado levou o isopor. E quando chegou no carro, que a gente estava no carro de uma amiga, né? Aí ele disse: abre aí a porta-mala para eu botar logo esse isopor. Ela pegou, abriu. Entrou no carro, né? Abriu o porta-mala e ele botou o isopor. Só que ao invés dele tirar a mão da parte do porta-malas, ele deixou a mão dele, como se estivesse se escorando. Aí, quando ela veio lá de dentro do carro, fechou a mala do carro. Quando ela fechou a mala do carro, ele começou a gritar. Nisso, estava todo mundo ainda dançando, pulando, os meninos ainda estavam bebendo aquela algazarra toda. E aí, quanto mais ele gritava, mais a gente gritava, e ninguém estava percebendo, ele estava com a mão presa. Ele com o outro braço gritando, levantando e apontando para a mão, e a gente brincando com ele, brincando. Depois
da cor do coma,
eu percebi que a mão do pobre tinha ficado presa. Aí eu, gente, abre esta mala que a mão dele tá presa. Aí ela abriu a mala na maior rapidez, ele pegou, abriu o isopor e colocou a mão dele lá no gelo, que ainda tinha gelo. E ficou esculhambando todo mundo. Vocês não estavam vendo que eu tava com a mão presa e a gente rindo, kkkkkk. Pena, a vida com a gente. O pobre, até hoje, quando a gente se encontra, a gente lembra desse episódio. Foi bom demais.
Olha!
Olha que vingativa!
É, antes da queda, né? Aí ele prendeu, ela devia ter perguntado, prendeu?
Foi
assim. Música que tava tocando na época, viu? Com certeza era aquela assim, ó. Pode quebrar o pescocinho pro lado, vai.
Não, depois de 3 de internada, eles foram lembrar, a mão dele tá presa e tal.
Não, ei. E o pessoal, nossa, fim de festa, fulano tá tão animado aí.
Verdade.
Eu me fui tão animado na nenhuma festa.
Quando chegou naquela parte, coloque as duas mãozinhas pra frente, aí foi que olharam que ele só colocou.
Ei, mas pense numa raiva, viu? Deve ter dado uma raiva nele também.
Coitado.
Tu é doido.
Beijo, Cris.
Tá vingado.
É, foi a vingança. É.
Pois agora a gente vai escutar uma história da Delcinha, amiga da minha mãe, a paizinha, né, amiga dela, que o Bora Marrada está crescendo, a rede de contatos, e ela mandou essa história super engraçada. Vamos aí conferir o desfecho.
Eu tenho uma grande amiga, o nome dela é Tatiana, e assim, ela nunca me dispensou das festas de aniversário das filhas dela, né? E aí, quando foi uma vez, eu tava com muita dor de barriga, eu tava mesmo com diarreia, aquela fininha mesmo. E eu disse, amiga, eu não posso ir. Amiga, eu tô desse jeito. Ela, Delcinha, pelo amor de Deus. A tua melhor amiga, que é a filha dela, que me chama de melhor amiga. Disse que não dispensa. Mulher, tu tem que vir. E assim, eu amo muito a vida dela, né? Tanto dela como das filhas. E era aniversário de 5 anos dessa menina. Aí eu fui e disse assim, uma amiga, eu não tenho como ir não, mulher. Eu tô aqui me vazando pelo pito. Bicho, eu não tenho como ir não. Aí eu disse, mulher, dá um jeito. Bota um fraldão e vem.
Meu
eu
Deus.
Sei que eu tomei um chás e tudo. E aí eu tava lá e sem comer nada por causa da minha dor de barriga, né? Eu disse, não, eu não vou comer nada na festa. E lá, minha filha, docinho e salgadinho e pratinho e bolo. E eu sem comer nada. Menina, deu um rebuliço na minha barriga. Eu disse, amiga do céu, preciso ir no banheiro. E aí ela foi e disse, pois vai, né? E o banheiro ficava do lado do quarto dela, né? O quarto das meninas era na frente, o quarto dela ficava atrás, estava, né, fechado o quarto. Eu entrei de uma vez, enfim, e fui pro banheiro. Gente do céu, pense num barulho grande que eu fiz. Né, mas não sei se pode dizer isso, mas eu peidei tanto, mas eu peidei tanto. Rapaz, eu fiquei morta de vergonha. E eu lá, pá, minha filha passou suando frio. Aí, quando eu saí, que eu olhei, o marido dela não tinha ido trabalhar nesse dia, tava de folga e tava dormindo lá no quarto. Eu entrei tão voado dentro do banheiro que eu nem me lembrei de perguntar por ele, porque ele trabalha à noite, né? Então eu imaginava que ele estava trabalhando naquele dia, mas não, gente, ele estava no quarto. Eu fiquei com muita vergonha, diga, amiga do céu, eu acordei com meu marido sem querer. Mulher, por que tu não me disse, mulher, que ele tava aí no quarto? Tati do céu, eu tô passada de vergonha, amiga, pelo amor de Deus. Então, assim, essa foi uma das muitas histórias mirabolantes que eu passo, minha filha.
Meu Deus!
O marido acordando, eu tirou bem!
A meninazinha de 5 anos. Olha, mamãe contratou até fogos.
Bizarro, gente, a vergonha é muito grande. Mas a amiga nem pode dispensar, né? Eu tô aqui com, eu tô me esvaindo aqui. Não, eu quero que você esteja aqui.
Me esvairindo em merda.
Meu Deus do céu. Pois sim. Eu já passei por muita história. Assim, na lua de mel, eu protagonizei aquela cena das Branquelas, que a mulher, aquele cara tá lá, né? Aí, pum, chega, ele se mexe, porque acho que eu comi alguma coisa estragada e tal. Falei, aí eu mandei uma WhatsApp pra Thalita. Quando eu vi que o negócio era sério, né? Falei, Thalita, sai do quarto, vai lá pra fora. A Thalita, menina, deixa disso, porra, vai pensar que a gente tá aí, obrigado. Eu vá lá pra fora agora. E aí foi, e direitinho as Branquelas também. Foi do mesmo jeito.
Uma vez eu fui pro festival do Escargo lá na Taíba, e era o Zeca Baleiro, né? E aí eu alucinada ali na beira do palco. E eu não tinha noção da multidão que era, que foi a primeira vez que eu fui pro festival do Escargo. Aí, doida pra mijar, e o banheiro do outro lado, e eu não queria perder o lugar onde eu tava. Começou a chover, daí graças a Deus me encostei no palco, aí mijei ali em pé, bonitinho. A chuva lavou, Rogério. Eu tava de preto.
Meu Deus.
Eu tava de preto. Não se admire com isso, não, que vem o pior.
Eu não me admiro, não.
Precisa saber o que foi que estragou o show dos Paralamas lá, que o Herbert Viana ficou cantando, fazendo o primeiro show. Do peito que soltaram lá no corpo, lá no Herbert Viana, lá no palco.
Mas não fui eu, não.
Não. Pois é, eu digo assim, não foi nada para o festival dos Cargou.
Não, foi. Eu ia falar, aí no próximo festival eu tive uma ideia maravilhosa. Eu digo, não, eu vou de fralda.
Meu Deus,
misericórdia.
Eu fui de fralda. Eu digo, eu vou mijar aqui, ninguém vai nem notar. Só que eu não tinha noção que essas fraldas.
Vaza!
Essas fraldas descartáveis, elas são tipo para vazamento de urina, não é para adulto urinar.
Ainda mais o adulto bebendo cerveja.
Eu ia dizer. Aí eu sentada aqui.
Pode, o mijo.
Sentada aqui, aí comecei a mijar bem quietinho, né?
Conversando com a Rejane.
A gente leva uns bancos e fica sentado. Aí eu comecei a mijar aqui, de repente.
Meu Deus.
Só as minhas pernas. Ô, oh, comédia. Mas
ninguém percebeu.
Eu só falei depois.
Pois é, só fomos saber depois. Ninguém percebeu. Ficou bem caladinha lá com a fraldinha dela, mijada.
Ô, oh, putaria.
Uma vez eu tava na casa da minha tia Cristiane. Lá em casa, a mãe... Até, eu tenho 26 anos de idade. Eu nunca peguei a mãe peidando. A mãe criou a gente nessa atmosfera de que não existe cu. Né? Eu nunca entrei num banheiro lá em casa. Eu ia dizer assim, bicho, a mãe cagou aqui. Não. Nunca. E ela não admite esse tipo de coisa, né? Aí, então, isso, eu levei esse constrangimento para a vida. Tava na casa da tia Cristiane também, uma casa muito bonita, né? De gente que tem dinheiro. E aí meus avós estavam lá e tal. E aí eu fui, né? Fui esvaziar.
Obra.
Só que ficou um futum horrível. Aí eu pensei na minha genialidade, né? Não, eu vou sair por fora, vou lá em casa pegar um bom ar e vou trazer pra cá. Eu era adolescente, gente, não tinha um miolo bom, não. E aí eu peguei. Fui lá em casa, peguei o bom ar e trouxe assim atrás. Aí na hora que eu abri, que eu bati no portão, que eles abriram, tava todo mundo saindo, meus avôs estavam indo embora, no portão já. E eu estudo de lá e eu parado assim, o que foi, menino? Não, vou passar aqui pra pedir. O que é que tá escondendo? Não sei o que, não sei o que. Aí eu, não, isso é um bom ar. Porque eu caguei lá no banheiro. Muito podre. Morto de vergonha.
Então quer dizer que tu morava perto e foi cagar na casa do Pedrinho, foi?
Não, a gente foi lá visitar e aí, né?
A pessoa sai de casa pra cagar na casa alheia,
morando na casa do outro, realmente, viu? Que vergonha, devia ter ido pra casa,
E não voltar, né? Eu devia não ter voltado.
É, mas o trabalho que você teve pra ir pegar o bom ar e voltar com ele escondido, tinha de ir em casa, né, fazer o serviço.
Queria deixar ainda até que tava, que o ambiente estava ali, como se não tivesse acontecido nada.
Ele achou que fosse sair cheiro de rosas.
A flor cagada, ela fede a merda, do mesmo jeito.
Não é nem a Xuxa. O programa que eu assisti, que é a Xuxa dizendo que o pessoal fala que o cocô dela é de rosas, né? Cheiro de flores, ela disse que não, ela disse que é podre, que ela é vegana. Né?
Eu não sei se vocês lembram daquela fatídica história que a Graciane Barbosa estava dentro do banheiro. Demorou muito tempo, o Belo pensou que tinham sequestrado ela, que ela tinha sido raptada por alguma polícia.
Não sabia.
Mas
disso,
ela
estava
com prisão de ventre. Era? Ela estava com prisão de ventre e passou horas no banheiro. Depois ela foi dar uma entrevista dizendo que, como ela só come coisas, tipo assim, batata doce, ovo, frango, o organismo dela absorve tudo, não sobra para o cocô, então ela faz muito, muito pouco cocô. Então ela demora muito para cagar. E aí aconteceu essa fatídica história que ela demorou horas, o Belo se desesperou, ligou pra polícia.
Pensou.
E a mulher tava dentro de casa, no banheiro.
É. E ela tava... Será que ela tava muda também, gente?
Pois sim, né? É uma casa muito grande, então ele não foi procurar no banheiro, né?
Tá
ela tava muito concentrada lá, ela não ouviu ele chamando.
Vamos a mais uma participação de outro ouvinte assíduo nosso, o Edson, trazendo agora o seu perrengue de festa.
E aí, galera do Bora Mais Nós. Olha, eu aqui de novo, né? Eu, Ed, vou contar uma história pra vocês que aconteceu comigo no pré-carnaval desse ano. Fui pro pré-carnaval aqui de Maranguape, certo? Eu moro em Fortaleza. Aí foi eu e mais três amigos. A gente tinha acabado de ficar solteiro, todos quatro. E a gente foi disposto a beber todas e brincar muito. Até aí, tudo bem, beleza. Chegamos lá, compramos o abadá, começamos a beber, aí desceu o trio, e bebendo. Até que eu me perdi da minha turma de amigos. Não consegui mais encontrar eles e continuei bebendo, já estava muito bêbado. Não lembrava onde é que o carro do meu amigo que estava dirigindo estava. Aí comecei a rodar a cidade. Essa noite virou, comecei a rodar a cidade, procurando por esse carro. Não achei. E nada de encontrar eles. Fui pro clube que tinha pós-trio elétrico, não encontrava. E bebendo, e já perdidozinho. Até que amanheceu o dia, celular descarregado. Eu encontrei com um amigo meu que mora em Maranguape, ele me levou pra casa dele. Ele me encontrou num banco, quase dormindo, sem sapato, sem camisa, só de blusa e meus pertences pessoal dentro do meu bolso. E os meus amigos simplesmente não me procuraram, entraram no carro depois da festa e foram embora. E aí eu dormi na casa desse meu amigo, quando eu acordei mais ou menos umas 2, 3 horas da tarde, eu fui pra casa. Pra casa de ônibus, voltei pra casa de ônibus porque tinha ficado liso, não tinha dinheiro pra Uber. Enquanto isso, meus amigos seguiam normalmente a vida deles, como se nada tivesse acontecido. Deram queixo que tinham me procurado, mas não procuraram porra nenhuma. E é isso. Moral da história, não confiem nesse tipo de amigo.
Tô desconfiando que ele mandou esse áudio só pra reclamar dos amigos.
Tem que mandar pra eles, viu? Que absurdo esses amigos. Alguém achou que ele tinha se dado bem, arranjado aí paquera, e aí se deu bem e não tinha esquecido dele.
Você tem que selecionar seus amigos, porque quando não deixam de lhe procurar, tá com gelo na sua cara, tá difícil.
Tá ruim, viu? Não ligar nem pra dizer assim, ei, tá bem, tá vivo?
Pois é, então vamos repensar as amizades aí, porque se fosse eu, tinha voltado pra
procurar. Tinha voltado pra procurar, com certeza.
Com certeza.
Se foi junto, tem que voltar junto.
Justamente.
É.
Ave Maria.
Ou então já marcava um ponto de encontro para quando se perder, né? A gente fazia isso, marcava um ponto. Se alguém se perder, se encontra aqui, ó.
Já é a segunda história que o pessoal diz que tá bebendo e o celular descarrega.
É porque é iPhone, nas duas histórias de iPhone.
Por isso que eu era Samsung.
Entendeu? Vou
colocar agora o áudio da minha sobrinha, Adelena, diretamente de Brasília. Mandou um áudiozinho pra gente sobre a história dela. Beijo, amor. Obrigada, viu?
Oi, pessoal do Bora Mais Nós. Tenho uma história aqui pra contar. Tô meio fã aqui, mas vou mandar minha história sobre festa, né? Tava no ensino médio e aí todo aniversário da minha turma, né? Turma era 50 alunos. Todo aniversário a gente fazia uma cota. Cada um dava R$1, R$2 e a gente comprava um kit festa. E aí teve um dia que a aula acabou tarde, né? A gente dava no colégio, era no turno da tarde, aí acabava a noite, tudo, fomos fazer o aniversário. Chegou lá o bolo, o kit, salgadinho, tudo, né? E aí todo mundo comeu e no final os meninos que eram mais animados, assim, começaram a fazer uma guerra de bolo dentro da escola. E a gente começou a jogar bolo, sujar tudo. E todo mundo saiu, todo sujo, os cabelos cheios de bolo. Fomos pra casa. No outro dia, todo mundo amanheceu com diarreia. E aí, não tinha WhatsApp ainda, né? Nessa época, a gente começou a se ligar, né? E a escola ligando também pros alunos, perguntando o que tinha faltado. Todo mundo ruim da barriga. Quem ficou na festa... tinha ficado com diarreia, entendeu?
É, a gente até tenta sair da bosta, né? Mas a bosta
volta. Que roda e cai pra merda de novo.
É, volta na bosta de novo. Mas é um clássico, gente. É um clássico de, né?
Eu pensei que eles tinham levado era carão do colégio. Que é de comida, né?
Foi porque como ninguém foi no outro dia, ninguém levou carão, né?
Mas levaram o castigo, né?
O castigo
castigo divino.
O último áudio dessa noite é de uma pessoa que pediu para não ser identificada, uma admiradora secreta aqui do nosso podcast, um ouvinte que mandou aí a sua história. Vamos ouvir.
É a minha festa de formatura, de faculdade. A gente foi para curtir, mas nem tanto, né? A gente curtiu a festa toda, eu e meu esposo, a gente curtiu a festa todinha, quando foi já... E resolveu ficar até o final, até... última pessoa embora. Quando foi no finalzinho, perto de ir embora, meu marido tinha bebido um pouquinho a mais. Aí, do nada, aqui a gente sentado, eu de um lado e do outro, começou a ficar branco. E eu só olhando pra ele, fingindo que nada tava acontecendo, fazendo demente mesmo. E do nada, ele começa a vomitar. Vira só a cabeça pro lado e começa. E eu olhando pro outro lado, fingindo que nada tava acontecendo, que eu não conhecia ele. E a minha amiga na minha frente. O namorado dela. Quando ele resolveu parar, porque não tinha mais nada, chegou um garçom com um monte de guardanapo, só jogando os guardanapos em cima do negócio. Jogando um monte de guardanapo, eu olhando pro outro lado, nem tio. Essa foi minha festa de formatura. Eu nunca vou esquecer. Inesquecível.
E mãe?
Não lembra do discurso, não lembra do canudo.
Só na vergonha.
Então não lembro de nada, mas...
Ai, meu Deus. Rapaz. O pior é que você conhece todo mundo ali, né? Na festa de formatura, todo mundo lhe conhece. Aí olha pra lá, olha pra você, tem uma pessoa vomitando do seu lado. E ela fingindo que não era com ela, né? Não, esse aqui eu nem conheço. Esse aqui tá aqui do meu lado só por acaso. Fingindo o costume.
Vamos brincar de qual é a música.
E agora vamos ao nosso momento, qual é a música? Eu acho que todo mundo aqui conhece essa música da Ivete, né? Festa. É uma música muito
com
conhecida,
certeza,
né?
É, eu conheço sim.
Uma música emblemática, né? É considerada até a música do Carnaval da Bahia, assim. A música símbolo do Carnaval da Bahia.
Do pentacampeonato de 2002.
Eu já conhecia, óbvio, essa música, né? Eu tava querendo dizer, tava perguntando, porque 2002, eu não vou dizer que eu me lembro, assim, daquela emoção, da festa, de ter o Brasil campeão, da Copa do Mundo e tal, porque eu acho que eu tinha só 8 anos. Mas eu me lembro da música, é uma música muito legal. Falando sobre festa, que é o nome da música, e vocês sabem por que que foi... Por exemplo, o Brasil ganhou, vou fazer um brinde aqui. De onde é que vem essa celebração do brinde? De onde é que vem essa cultura de fazer um brinde? Alguém sabe?
Não.
Pesquisei e eu achei bem interessante. É assim, antigamente na Roma, na Grécia, né? O povo tinha muito o costume de matar os outros envenenados, né? Botar um negócio ali na bebida do outro e tal. E aí, o brinde, na verdade, surgiu pra isso, pra você bater e as bebidas se encontrar, ou do seu amigo cair na sua... É como se fosse uma prova de fidelidade, né? Ó, tá aqui, pá, e um pouquinho da minha bebida cai na dele, um pouquinho da bebida dele cai na minha, e ali é uma prova
aí
de...
Aí morrem os dois, né?
se tivesse envenenado, né? É uma prova de que não tô tentando te matar. E aí surgiu o brinde.
Sobre a música, houve um babado, né? Uma polêmica em que essa música ela foi vetada na Rede Record, porque a música cita o candomblé. E aí, como a emissora é ligada à Igreja Universal, segundo a produtora da Ivete, a participação dela em alguns programas da Record foram cancelados, mas a emissora diz que foi apenas um boato. Em 2002, que a gente estava falando que a música foi a música do Penta, né, a música do Carnaval, essa música também venceu o prêmio Melhores do Ano na categoria Música do Ano. Então é uma música bem premiada, bem conhecida.
A minha curiosidade, vou pegar esse gancho aí do batuque de candomblé, porque o que me chamou a atenção foi isso, foi a guitarras de rock and roll, batuque de candomblé, né? Que fala da mistura. Esse batuque de candomblé, cara, um traço forte da cultura baiana. E o guitarras de rock and roll me fez lembrar que esse ano a gente está fazendo 70 anos da criação aí do trio elétrico, né, Dodô e Osmar. Quem quiser saber mais da história deles aí, começaram com uma brincadeira, eles adaptaram alto-falantes para serem alimentados pela bateria do carro, começou fazendo aquela brincadeira com os amigos e vê onde deu, né? E essa questão da guitarra é porque me fez chamar a atenção, o Armandinho, filho do Osmar, é um grande músico, já tocava guitarra e na época ele estava tendo muita influência dos Beatles, né? Os jovens na época e tudo, por isso que ele gostou da guitarra, e ele queria tocar a guitarra e algumas músicas dos Beatles lá junto com o pai dele, Dodô, Yasmar e outro músico. Só que o pai dele falou: meu filho, isso aí não representa a gente, essa cultura, né? O que o povo gosta aqui é disso. Enfim, aí o Armandinho começou a adaptar o uso da guitarra no chamado, no então, trio elétrico, né? Que já estava crescendo o movimento. E ficou essa curiosidade aí de realmente as guitarras de rock and roll misturadas com o batuque do candomblé. Temos o nosso axé hoje, né? E para quem não conhece muito da história de Dodô, Osmar, Armandinho, temos o chiclete com banana aí, que é mais conhecido pelos contemporâneos. E vem aí como a brincadeira é legal, né? E o ritmo é bacana. Então surgiu disso aí.
Ela fala como se fosse uma junção de todo mundo, né? Quando ela diz o povo do gueto mandou avisar que vai rolar a festa, né? Ou seja, não é só a festa, é no sentido universal, todo mundo junto, né? Todo mundo brincando, tá? Sem discriminação, sem distinção de rico, de pobre, é todo mundo junto e misturado, igual como o carnaval, né?
Até eu montei isso aqui também para falar que é uma música agregadora, né? Que inclui todo mundo e que dá vontade de você ir participar dessa festa, né? Porque então, você se sente bem-vindo naquilo ali. E aí também uma curiosidade, já está todo mundo nesse patamar aí, essa música ela, lembra muito a música dos Beatles.
Twist and Shout.
E também a do La Bamba, que porque é aquele esquema do que avisou,
isso,
avisou.
Né?
Pois é, aí tem essa pegada também nessa música. Não chega a ser um plágio, mas é notoriamente inspirado nessa pegada dessas músicas aí.
Seguindo aí a história do Ronielli, né, que falou da Grécia Antiga e tal, do pessoal antigo. Eu pesquisei uma das festas mais loucas da história, segundo o site Cracked, foi dada por Alexandre o Grande. Vocês lembram de Alexandre o Grande, né? A Roma Antiga.
Sim.
Então, que logo após ele conquistar uma das cidades mais importantes lá da época, que era Persépolis, ele resolveu dar uma festa enorme de comemoração para o exército dele, todo mundo, né? E foi um banquete gigantesco, muita bebida, e todo mundo ficou muito louco, Alexandre e seus guerreiros ficaram tresloucados, e a festa acabou em discussão, briga, e no final ele resolveu se vingar da cidade que ele tinha conquistado, tocando fogo nela.
Então,
a cidade, que era um objeto de desejo de Alexandre, foi destruída logo após ser conquistada. Então, imagina a ressaca moral de Alexandre no dia seguinte, de ressaca, foi o que eu fiz.
Xandão não tinha limites.
Xandão tocou louco.
No primeiro episódio eu falei de uma festa que eu inclusive queria participar, que foi a festa, eu falei 40, mas não é. Foi a festa de aniversário de 39 anos do Fred Mercury também, que foi nesses moldes aí do Alexandre. Chega mais, chega mais. Chega mais,
chega mais. E agora vamos para as nossas indicações da semana. O que é que tem de bom aí, galera?
Bom, para você que vai fazer aquela festa, juntar a galera para comemorar a vacinação contra o Covid, vou indicar o depósito de bebidas da minha amiga Nívia, com preço justo e grande variedade de bebidas. Então, para a galera ali de Moreira César e região, fiquem ligados. O Instagram é chico_bebidas_e_cia. Fica ao lado do recinto, funciona 24 horas, aceita cartão e o atendimento é de primeira.
Fala, eu quero uma amiga dessa.
Olha.
Lembra daquele depósito que tu achou o máximo, que a gente foi ali perto da casa da pai da Cris?
Da Cris, uhum.
Aquele mesmo esquema, só que é de uma amiga nossa, lá em Moreira.
Eu vou indicar também para quando você for fazer a sua festa, ao arroba da minha amiga Thaisa, que é arroba Thaisa Marques Criações. É uma cozinheira de mão cheia, então faz bolo, doce, pizza. E o diferencial dela, que eu acho que ela está sempre se atualizando, procurando novas técnicas, arroba Thaisa Marques Criações. Para você fazer a sua encomenda, ela é de Fortaleza, né? Não atende o Brasil inteiro ainda não, mas para quem for da terrinha aí, já dá para fazer essa encomenda com ela.
A minha indicação é um perfil que eu descobri recentemente, né? Que eu achei muito legal, muito engraçado, muito criativo. É de um macaco, na verdade é um cara que tem um bonequinho de macaco, ele faz várias paródias. Pois é, muito legal. Além dele pegar o ritmo, ele consegue encaixar uma letra que tem uma mensagem, uma letra massa, que, né, contextualizando tudo que a gente está vivendo com a crítica social também, às vezes, e fica muito bom. O nome do macaco é o Severino, é muito legal. Arroba Marcosene Oficial, sigam lá.
Ok, como nós ainda estamos em período pandêmico, né, não podemos ainda sair e festejar muito para locais muito lotados, né, ver os nossos shows, então eu vou indicar o Instagram da arroba Hits Live Brasil, que é uma página de shows, de lives, que é realizada pelo YouTube. Quem curte rock and roll precisa seguir essa galera. Né? Já teve show de covers do Michael Jackson, do U2, que é com a The Fly, covers do Guns N' Roses, do Scorpions, e a nossa amada Killer Queen, cover do Queen também, já fechou lá, né? Então, quem curte música boa, não quer sair de casa, quer assistir em casa, tomando sua boa cerveja, segue lá para acompanhar a programação. Arroba Hits Live Brasil.
Bom, eu queria indicar o Cifra Club. Tem um canal no YouTube desde 1996 e também tem os aplicativos para o celular já. Nesse canal, como também no aplicativo, você tem acesso a aulas básicas de vários instrumentos. Desde aula básica até tutoriais mais avançados, tem Forme Sua Banda, se você é músico, quiser encontrar uma turma lá para fazer um som, Cifra Clube, tanto no YouTube quanto nos aplicativos.
Já vou embora, mas sei que vou voltar.
E a nossa festa está chegando ao fim, galera.
Aê!
Ixi, essa felicidade.
Graças é felicidade a é tristeza, ah. Não entendi. Foi um misto. Os garçons já estão empilhando as mesas aí com cara feia, mandando a gente ir embora já, viu? Ô, oh, saudade disso, viu? E no próximo episódio, entraremos no tema natalino, contando histórias sobre o Natal, com os embalos de Simone. Quer nos contar uma história? Segue o nosso Insta, @BoraMaisNós, e manda um direct que a gente entra em contato com você. E aí você conta a sua história. E tem muito vídeo divertido por lá também para curtir, tá, galera? Segue lá, @BoraMaisNós. Ou você também pode nos mandar um e-mail para o boramaisnós@gmail.com contando a sua história natalina. E vamos encerrando, agradecendo os nossos ouvintes, aos nossos colaboradores que mandaram áudio, muito obrigado. Continuem com a gente, contando as suas histórias, que só tem sentido se for vocês junto com a gente, tá? Muito obrigado, galera.
Acabou. Valeu, galera. Foi muito bom voltar aqui, escutar essas histórias de vocês, as nossas, né? Essa interação é sempre massa. E até a próxima semana com o nosso episódio natalino.
Tchau, tchau, pessoal. Até a próxima semana. Beijo.
Gente, adoro festa. Vamos festejar a vida. Amo vocês. Beijo, obrigada.
Obrigado, meu povo, por estar nessa festa com a gente. Agora prepare as passas aí, bote no arroz e mande áudio natalino pra gente agora, pra gente se ver no próximo
Jingle Bell, Jingle Bell.